That's another Miami Dolphins.
Miami running around, circling. Oh, look out! Gronkowski didn't have the angle. Touchdown! Oh, Kenyon Drake! A miracle!
Fala, torcida do Miami Dolphins, estamos de volta com mais um Finscast, de número 124, né, mole não, meu amigo, já estamos numa estrada aí fazendo esse negócio aí pra vocês, hein, vou te contar um negócio, mas esse é um Finscast especial, mais um Finscast especial, porque agora nós vamos conversar a respeito do draft do Miami Dolphins. Rafa, teve draft do Miami Dolphins? É, galera, teve draft do Miami Dolphins. Acreditem ou não, a gente ainda teve aí quatro escolhazinhas no draft de 2022. Além disso, temos ainda mais 14 jogadores contratados como free agents que não foram draftados. São jogadores que estavam à disposição do draft, mas que não foram escolhidos durante o processo, durante as 7 rodadas, e com isso eles se tornam free agents e podem assinar com a equipe que quiser. Para isso, basta fazer uma proposta financeiramente interessante para esses meninos e eles assinam com as equipes que acharem melhor. Então, os Dolphins escolheram 14 jogadores, nós vamos falar sobre eles também, né? E para falar sobre todos eles, estou aqui com o Marcos Vieira. Fala, Marcos, belezinha, irmão?
Fala, Rafa. Fala, Thiago. Um grande alô aí para a torcida do Miami Dolphins no Brasil. Espero que todos estejam bem. O bom desse draft um pouquinho esvaziado é que pelo menos a gente não passa nervoso, né? A gente passa menos nervoso do que nos outros anos, seja por preferência, seja por outros times passando logo à nossa frente para selecionar os jogadores que a gente quer. Esse draft não foi tão emocionante, mas eu acho que o que todo mundo tem que ter em foco é que é um draft que a gente saiu com o Tyreek Hill, numa classe tão esvaziada, né? Acho que a estratégia foi correta do Chris Greer, do Mike McDaniel, de buscar um jogador pronto e não um jogador em desenvolvimento nessa classe aí.
Assim como nos ensinou o Los Angeles Rams, né, que apertou um foda-se bem grande para o draft e saiu desse resultado com um Super Bowl na mão. Então, fica aí a lição, que isso pode ser uma estratégia que pode funcionar, e a gente espera que Miami Dolphins colha os frutos da vinda do Tyreek Hill, um dos maiores recebedores da atualidade na NFL. Vamos aguardar. Estamos aqui também com o nosso querido integrante do Finscast, né? Ele fala que ele é convidado. Para com esse negócio de falar que é convidado. Tu não é mais convidado nenhum, não. Há muito tempo tu não é convidado. Tu nunca foi nem convidado aqui. Você é parte integrante do Finscast. Meu irmão Thiago Cordeiro, belezinha,
parceiro? Fala, Rafa. Fala, Marcão. Fins up pra todo mundo. E é verdade, nem pro Finscast eu fui convidado, né? Eu me convidei. Eu falei, ó, cansei de esperar o Jailson. Deixa que eu edito essa merda. E vambora, a verdade é uma só. Bom, mas é isso, né? Já, antes de falar de draft, só pedir pra galera que quiser acompanhar a gente todos os dias. Aí a gente tem um grupo do WhatsApp bem legal. Pede lá no arroba brdolphins no Twitter e o arroba miamidolphins.br, que é o perfil do Instagram. Lá tem inclusive o hiperlink pra você poder fazer parte desse grupo. E o que o Marcão falou faz todo sentido, Rafa. Pense que quando chegou o nosso pique, que não era nosso, né? Quando chegou o pique que seria nosso, que era o pique do 49ers, já tinham saído 6 wide receivers. Ou seja, nós teríamos que pegar o 7º melhor wide receiver do board. Chris Olave, todos esses caras já tinham ido embora. Então, assim, a gente saiu com o Tyreek Hill desse spot, realmente. Chris Greer, que sempre se deu como um grande cara, bom em trocas e não muito bom em selecionar talentos, embora a gente pegue muito no pé dele, dessa vez resolveu ficar na miúda. O pique que era nosso, né? Foi o 102, 125, e assim por diante. Em nenhum momento trade up, trade down, foi protocolar o draft. Inclusive eu vi uma informação que foi o menor draft capital, ou seja, o Dolphins foi o time que menos teve escolhas, potenciais escolhas em draft da história recente do draft. Então isso diz muito do quanto também está alinhada a nossa franquia. Já tentamos construir por free agent, depois tentamos construir por draft, agora estamos tentando construir por draft barra trocas, e assim vamos seguindo a vida, sempre perdendo, mas perdendo de um jeitão diferente, né, Rafa?
Bem por aí.
Sempre iludindo a gente que dessa vez vai ser diferente.
Exatamente.
Agora vai. Mas isso que o Thiago falou é verdade, assim, foi o menor capital de draft de uma equipe nos últimos sei lá quantos anos. Poderia ter sido menos ainda, porque na coletiva após o draft, o Chris Greer falou que tentou fazer trade-up, mas ninguém quis fazer negócio com o Miami Dolphins dessa vez. Surpreende, né? Porque até um Baltimore Ravens, que tinha trocentas escolhas ali de terceira e quarta rodada, também não rolou fazer subir um pouquinho para ajudar a gente.
Mas tem outra coisa importante com relação a isso, porque segundo o Chris Greer, ele de fato tentou fazer o trade-up com algumas equipes e ninguém ficou interessada, porque, segundo ele, ele não queria comprometer as escolhas do draft do ano que vem. Então, o trade-up que ele queria era usando uma dessas escolhas ainda desse ano. E isso é interessante, porque ele preserva, pelo menos, as principais escolhas do draft do ano que vem. Né? A gente
é uma classe que todo mundo sabe que vai ser melhor do que a desse ano também.
Exatamente. Isso é, essa leitura do draft do Chris Greer. A gente critica bastante, nós aqui no Finscast nós somos bem críticos com relação ao trabalho do Chris Greer, mas essa leitura para esse draft desse ano foi muito interessante, porque não havia nesse draft um ou outro jogador daqueles que a gente chama de jogadores especiais, aqueles jogadores diferentes. Não havia um Trevor Lawrence, não havia um Ja'Marr Chase, não havia um Chase Young, não havia algo diferente. O que tínhamos nesse draft? Um monte de bons jogadores. Muitos bons jogadores, nenhuma grande estrela, mas vários bons jogadores em diversas posições. Né? Era um draft de muita profundidade. Então, até outra leitura interessante também que a gente faz é com relação ao Baltimore Ravens, né? Como disse o Marcos, muitas escolhas de terceira e quarta rodada. Por quê? Segundo o Eric DeCosta, que é o general manager da equipe dos Ravens, eles fizeram essa leitura. Por ser um draft muito profundo, era interessante ter muitas escolhas no fundo do draft. E eles fizeram boas escolhas em terceira, quarta rodada. Né? Então, esse tipo de leitura, você gastar escolhas altas num draft como esse, me pareceu a estratégia correta, a leitura correta do Chris Greer. Ok, esse draft não tem grandes coisas aqui, eu posso usar esse draft para trazer um grande jogador. E foi isso que ele fez ao dar essas escolhas altas do draft, visto que ele não ia conseguir pegar ninguém de grande potencial assim, mas trouxe o Tariq Hill, que é um dos melhores wide receivers da NFL. É por aí, Thiago?
Concordo, eu acho que é por aí. Obviamente que o torcedor, ele quer action, né? Ele quer ação, ele quer o seu time como protagonista, mas não dá pra gente se comparar em nenhuma outra situação, porque o Miami tem dois first rounders no ano que vem, dois third rounders no ano que vem, tem cinco escolhas dentro das top 100. Então, assim, a gente tem um cap space projetado gigante e a gente tem algumas respostas para responder esse ano, que é: o Tua é tudo isso mesmo? A gente conseguiu dar um upgrade técnico com uma nova comissão técnica especializada em chutar bundas de gordolas? Conseguimos melhorar os gordolas que a gente tem? O nosso jogo corrido finalmente será pelo menos parecido com algo profissional? sem a gente ficar dependendo de Miles Gaskin, com todo respeito, Savon Ahmed, com todo respeito a esses caras, obrigado por tudo, mas nós vamos conseguir responder, porque daí, pro ano que vem, a gente vem ou só para fazer a confeitaria do bolo, ou nós vamos atrás de Bryce Hall, sei lá, nós vamos começar tudo de novo, né? Porque o Marcão já falou, a cota com o Tua tinha uma fazenda inteira de esperança em cima dele. Aí, porra, botaram ele no sistema errado, com um ambiente hostil, a pior OL da liga e tal. Nós viemos, agora é um técnico ofensivo, um staff comprovado, um coordenador que foi o coordenador Russell Wilson, um left tackle que era do Drew Brees, um running back que é plural, um fullback que pode ficar em third down pra tentar dar uma cabeçada em quem estiver vazando no rush. E agora, qual é a desculpa? Porque ele é baixinho, canhoto e braço fraco? Daí, então, vamos arrumar outro cara. Ah, não, não tem nada de ruim com ele. Então, vamos arrumar mais armas para esse cara.
É isso. E agora vamos, então, falar sobre as nossas escolhas do draft, né? Os jogadores que nós acabamos escolhendo, né? Enfim, vamos lá, vamos com calma, porque recentemente saiu a lista dos jogadores do draft de 2019, que não tiveram os seus quintos anos ativados. E eu fiquei assim, eu olhei a lista, eu olhava aquela lista e eu ia vendo alguns nomes que na hora eu falava, isso aqui não vai dar certo, isso aqui vai dar certo. E felizmente, muita coisa daquela lista eu acabei acertando, né? Então, LJ Collier, do Seattle Seahawks. Terry, não sei o quê, do Los Angeles Chargers. Você olhava aquilo na hora, né, você falava, ah, isso não vai dar certo, que escolha bosta, né? E aí é o tipo de análise que a gente precisa fazer agora pro Miami Dolphins. Por quê? Porque são escolhas de terceira, quarta e duas de sétima rodada. Então, assim, dá para esperar muita coisa disso aqui? Não. A gente tem que ir com muita calma nisso aqui. A gente não precisa, por exemplo, que esses quatro jogadores, eles estourem. Se um desses quatro der certo, já tá ótimo. Já tá de bom tamanho. E aí a gente começa, como disse o Thiago, na escolha 102. Né? O Miami Dolphins não subiu, não desceu. A escolha 102 era uma escolha que veio de São Francisco. Tá, ainda na terceira rodada, e o Miami Dolphins pegou um dos 15 jogadores que foram draftados vindos da Universidade da Geórgia. Que ano histórico da Universidade da Geórgia, um ano histórico também dessa defesa da Geórgia, uma das melhores defesas da história do college football. E o Miami Dolphins, aproveitando disso, pegou o linebacker Channing Tindall. Marcos, o que você achou desse nome? O que você achou dessa escolha? E, baseado no que havia disponível, foi uma boa escolha?
Então, Rafa, a gente até falou do Tindall no último programa, né? A gente respondendo as perguntas da galera, da audiência aí. Espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha deixado claro as respostas para vocês. Uma das perguntas era exatamente, dentro do que já se imaginava, qual linebacker os Dolphins pegariam, né? Se teria a chance entre o Troy Anderson, o Channing Tindall e o Léo Chenal. Troy Anderson, ele saiu bem antes, mas na escolha 102 estavam os dois disponíveis, né? O Channing Tindall e o Léo Chenal, e a gente tinha respondido que ali, basicamente, entre os três, tanto faz, né? Assim, eles eram todos ali basicamente do mesmo nível, né? Seria mais uma característica de opção pessoal entre os pontos fortes e fracos de cada um. Um pouquinho antes de falar do Tindall, na escolha 91 era o provável alvo de Miami, que também o Chris Greer brincou na coletiva falando que o Mike McDaniel caiu da cadeira quando foi escolhido, que era o Rashad White. Foi a escolha 91 pelo Tampa Bay Buccaneers. Dito
running
isso...
Back, né?
Running back. Que é uma coisa que faltou no nosso draft, né? Mais uma vez. Aí você olhando o board, né, quem que tinha ali? O linebacker, beleza, que era uma posição necessária, um middle linebacker. De outro running back que teria ali disponível, né, que saiu depois do Tindall, foi o... Nada muito expressivo, pelo menos por enquanto, né? Tinha o Damian Pierce, que saiu ali na 107. Quem mais?
Vê pra mim se o Zach Tom tava disponível, o center, o Boston.
Ah, sim, o Zach Tom tava... Aliás, eu ia falar, o Zach Tom, ele saiu... tinha o Isaiah Spiller disponível, que saiu ali na 123 pro Los Angeles Chargers.
Muito bom running back.
Muito bom. E o Zach Tom, a gente pode falar até na próxima escolha, porque ele saiu na 140 e o Miami voltou pro
Green Bay Packers, né?
Isso, pro Packers. É aquela escolha típica dos Packers, né? Aquele pega um OL que desenvolve e fica anos como titular lá em Green Bay, né? Um cara que ninguém sabe, ninguém aposta. Então, a gente pode falar do Zach Tom, acho que na próxima, né? Porque ele ainda estava disponível na escolha 125 dos Dolphins. Então ali eu acho que o Channing Tindall foi uma escolha correta. Ele é mais um jogador muito rápido. Tem gente que até o compara com... Eu acho que não faz tanto sentido. Aliás, só faz sentido se comparar a velocidade, mas muita gente comparando ele com o próprio Jerome Baker. E ele é um cara que vai ser o spy, né? É uma escolha feita para parar o Josh Allen.
Faz sentido, eu não tinha parado pra pensar, né? Ele jogando como um spy ali, é verdade, faz sentido.
É, ele precisa melhorar um pouquinho ali na proteção ao passe, mas eu acho que foi, nesse caso, com quem estava disponível, foi uma boa escolha, sim. Era uma posição de necessidade do elenco, e é um jogador que estava ao nosso alcance e era uma das melhores opções, então... Pode não ser a escolha dos sonhos, mas é uma escolha que não dá pra cornetar também. Não acho que é um cara que vai ser titular na semana 1, mas ele deve se desenvolver ao longo da temporada também, deve se tornar um contribuidor mais sólido.
O que eu gostei dessa escolha, Marcão e Rafa, foi que, como já destacou o Rafa, ele é Bulldogs, né? Ele vem num programa muito vencedor. Eu acho que o Chris Greer tem acertado muito nisso, tem sempre buscado jogadores de grandes programas, jogadores que tenham sim o seu potencial, mas que tenham uma cultura já vencedora. O próprio Wilkins, né? O Christian Wilkins, que veio de Clemson, né? Naquela geração espetacular de Clemson. A gente tem o Tua, o Raquan Davis vindo de Alabama, com Jalen Waddle agora de Alabama. Eu acho que isso faz diferença no vestiário. Agora sim, eu vi o Tindall como um cara, eu achava que ele era maior fisicamente. Eu não sou daqueles caras que fica analisando envergadura, tamanho da mão e tal, que isso vai definir se eu vou escolher ele ou não. Mas eu achei ele meio Uno Mille pra jogar ali de Mike, sabe assim, no middle linebacker, pra fazer a do Landon Roberts. Não sei, achei ele meio pequenininho, tenho medo dele virar um Van Ginkel de cor. Não sei o que vocês acham, achei que... Enfim, eu esperava que ele fosse um pouquinho maior, não sei se o outro rapaz era maior que ele.
Então, vamos lá. É bom. Você falou bem aí do Van Ginkel, e essa foi a comparação que eu tive dele. O Marcos falou do Jerome Baker, a comparação que eu tive foi do Van Ginkel. Um jogador menor, né, mas vamos dizer mais compacto, vamos dizer assim.
Ele tem um 1,88, tá? A gente tá falando que ele é menor, mas a gente não tá falando que ele é baixinho.
Exato. Ele é 6'2.
Ele não é o Micah Parsons, né?
Exato. Ele é 6'2 e 230 pounds. Então, assim, não é o protótipo de um linebacker que você procura. Não é nada disso. Mas também não seria algo gritantemente... fora dos padrões. Ele sim lembra muito o Andrew Van Ginkel, né, que já está na nossa equipe. Na minha cabeça, ele não vem para ser um middle linebacker, né, ele vem para ser um outside linebacker. É um cara que vai jogar sim como um spy, né. O Miami Dolphins nos últimos anos vem sofrendo com quarterbacks, no plural, móveis. Não é só o Josh Allen, né? Então a gente toma ferro do Lamar Jackson, do Kyler Murray, do Russell Wilson. A gente tem que lembrar que o Russell Wilson ele veio agora para a AFC. Então a gente tem dificuldade com quarterbacks móveis. Então ele sim é um cara que pode ficar ali do lado de fora, auxiliando o Jerome Baker, mas sem fazer esse trabalho de middle linebacker. Não tem corpo para aguentar a porrada de ser um middle linebacker e parar o jogo corrido adversário. Não é para ser esse tipo de jogador. Acho que ele pode ser útil blitando, tem velocidade para isso, acho que ele tem velocidade para chegar no quarterback adversário, embora a envergadura dele não seja ideal para se desfazer dos bloqueios da linha ofensiva adversária. Então ele vai ter que superar isso com velocidade técnica, porque na parte física, em termos de envergadura, ele vai ter dificuldade para se livrar dos bloqueios. Mas eu acho que no final foi uma escolha que a gente não pode detonar, falar, porra, foi uma merda escolha. Ela não chega a ser uma escolha do nível do Noah Igbinoghene, mas também não é uma escolha espetacular, meu Deus, olha, essa escolha foi nota 10. Não, mas eu acho que é uma escolha sólida, é uma escolha que vai ajudar já no primeiro ano. Eu acho que se a gente desenvolver bem esse menino, ele pode ser eventualmente um titular da equipe. Não vejo nada de absurdo em falar que a gente tenha draftado um titular da equipe, não para esse ano, mas para daqui a 2-3 anos, quem sabe.
Até porque você está pegando um linebacker no pick 102, que na nova NFL é o lugar onde eles saem mesmo. Então, assim, se daqui a 2 anos o Tindall não for titular dessa equipe, quer dizer que o pick foi ruim, ponto. Ponto. Não adianta você falar, eu acho que ele é um cara que vem para fazer o third down linebacker. O que é o third down? É o cara que normalmente vai estar para terceira para 6, terceira para 8, e aí sim vai fazer isso que o Marcão falou, de ser o spy, né? O que é o spy para a galera que não está tão acostumada? É o linebacker que faz a jogada dele de olho no scramble, na corrida do quarterback adversário, ou num option para o seu running back. Então você fica ali de olho nos dois. Opa, escapou um, eu vou, mas sabe aquela coisa, um olho no peixe, outro no gato? O Spy é mais ou menos esse cara. Eu não tinha pensado sobre isso, e quando eu falei que ele parecia o Van Ginkel, foi meio que uma anedota, tá, Rafa? Não foi com felicidade que eu falei, não porque eu não goste do Van Ginkel, o nosso mini He-Man, mas, poxa vida, né? Sei lá, eu tenho saudades da gente ter um linebacker pra dar porrada por medo, descer o cacete, levantar cuspindo. Não sei, tô achando a gente meio frouxo nessa posição.
Ah, mas eu concordo com você. Mas aí tem essa palhaçada agora de a nova NFL, que não pode ter esses caras. E aí eu acho uma palhaçada danada, porque aí entra o Michael Parsons na liga, jantando todo mundo, aí fica todo mundo que nem uns bobos. Olha, Michael Parsons. Pois é, tem que dar valor. Por que não dá valor ao jogador assim? Né? Então, lembra aquele papo que eu falo pra vocês, que as pessoas estão complicando demais o futebol americano? É isso. O Michael Parsons, ele é um linebacker raiz. Aquele linebacker antigo que a gente gostava de dar porrada nos outros, de enterrar a cabeça de running back no chão, é o Micah Parsons. Agora tá todo mundo lambendo ele. Ai, o Micah Parsons. Mas aí na hora de draftar, não tem valor. Vá pro inferno. Não corre essa conversa de NFL moderna. Vá pro inferno. Quero NFL raiz, jogo corrido pesado, linebacker pesado, enterrando a cabeça de running back no chão. Entendeu? É isso que a gente quer. Vamos lá. Quarta rodada, escolha número 125, a escolha que veio do Pittsburgh Steelers. O Miami Dolphins seleciona um wide receiver vindo de Texas Tech, Eric Ezukama. Olha, fisicamente interessante, 6'2", né? Alto, né? Então a gente perde o Devonta Parker, que era 6'3". Recebe o Eric Ezukama, que é 6'2". A gente tinha falado aqui, já alguns programas, quem é que vai pegar aquela bola contestada no alto, né? Será que vai ficar só pro Mike Gesicki? Será que tá vindo alguma coisa aí? Você pode vir alguma coisa no draft. Então parece que o Ezukama vem aí para ocupar um espaçozinho vago aí pelo, pelo Devonta Parker, que já não seria aquele tão usado, né? Não teria um uso tão grande. Então, pelo menos, a gente vai ter um cara aí no banco de reservas, sem muita utilização também, e num contratinho de calouro de quarta rodada. O que que achou disso aí, Tiagão? Vou começar por você agora.
Vamos lá, eu achei que o cara que falar que, porque ele é grandão, ele vai ocupar o espaço do Devante Parker, eu acho que está sendo um super otimista, né? Nós estamos falando de um Devante Parker que foi top pick no, na classe dele, foi um stud saindo da NCAA, que teve a sua carreira marcada, claro, por muitas lesões, alguns inativos, health scratch, mas muito bom em passos contestados, muito bom em passes decisivos, era um alvo grande na end zone. Agora, o que me chamou a atenção foi que foi um pedido da comissão técnica, a vinda desse rapaz, pelo bloqueio que ele faz, principalmente saindo da ponta. É um jogador que tem muita noção de bloqueio. Aí você vai falar assim, Thiago, mas porra, pegou um wide receiver porque ele sabe bloquear? Ué, por que não? Né? Porque assim, a gente tava falando de um time que já tem o Tyreek, que já tem o Gesick, que já tem o Cedric Wilson, já tem o Jalen Waddle. O que você não precisa é que seja um cara playmaker, uau! Até porque se ele fosse isso, ele não tava no quarto round, amigão.
Só complementando isso que você está falando, essa característica de ser jogador que sabe bloquear é essencial no esquema do Mike McDaniel.
Isso.
Não importa se é wide receiver, tight end, running back, todos têm que ser muito bons no bloqueio, até por causa das movimentações e dos motions que as jogadas pedem.
E eu acho que quem sai derrotado desse draft é o Preston Williams. Um cara que veio undrafted no ano dele, foi considerado um unicórnio, um cara muito diferente e que infelizmente não vingou aquilo que se esperava. Embora a gente tenha assinado uma extensão de contrato com ele, é dinheiro pouco e eu acredito que ele corre sérios riscos de nem fazer o time depois da escolha desse quarto round aí de Texas.
O que que você achou, o Marcos? E aí, de novo, eu vou fazer aquela mesma pergunta que eu fiz da terceira rodada. Baseado naquilo que tinha disponível, né? A gente já falou até no Zach Tom, que estava disponível. Baseado no que tinha disponível de outros jogadores, inclusive de outros receivers. O que que você achou da Kenzo Kama?
Tá, então vou passar os nomes aqui para vocês verem quem que estava disponível. Na 125, o Dolphins escolheu o Ezukama, mas na 127, os Patriots escolheram mais um running back, o Pierre Strong Jr. Na 131, o Tennessee Titans escolheu o Hassan Haskins, running back de Michigan. Wide receiver saiu na 132 para os Packers também, o Romeo Dobbs, wide receiver de Nevada. Aí, quem mais? 138, outro wide receiver, Calvin Austin, terceiro wide receiver de Memphis. E na 140, o Zach Tom, que a gente já falou aqui.
Esse era bom. O Calvin Austin era muito bom jogador, hein? Esse aí a gente tem que ficar de olho. É uma avaliação que a gente tem que fazer, porque eu acho que vale o comparativo, né? A gente pegou o Eric Enzukama na 125 e algumas posições depois saem um jogador muito bem avaliado, que era o Calvin Austin, né? E aí depois a gente tem o Zach Tom, que é de uma posição de necessidade para o Miami Dolphins, a posição de center, né? E vai para o Green Bay Packers, que é um time tradicionalmente que sabe muito bem trabalhar as escolhas, principalmente de fundo de draft, né? Então acho que fica um comparativo interessante do Enzukama com o Calvin Austin e com o Zach Tom.
Falando do Ezukama, né? O Thiago, por favor, eu vou discordar só num ponto aqui do Thiago, porque não vai substituir o Devante Parker, porque o Devante Parker era a primeira rodada, blá 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 blá. Quantos momentos clutch o Devante Parker teve ao longo da trajetória dele nos Dolphins? Quantos jogos a gente ganhou por causa do Devante Parker? Cara, ele fez, a produção dele foi muito pouco para uma escolha de primeira rodada. Então...
Mas espera aí, o melhor quarterback que ele teve à disposição dele foi o Tua.
Não importa, o melhor ano da carreira dele foi com o Ryan Fitzpatrick.
Que foi um ano de contrato.
Que foi um ano, coincidentemente, um ano de contrato, né? Bonitão, resolveu jogar a bola.
Mas assim, se a gente achou no pick 125 um Devante Parker, eu vou bater palma de pé, eu gostaria muito, eu só acho otimismo demais,
não,
entendeu?
Não é, Thiago, porque com a chegada do... com o crescimento do Waddle, com a chegada do Tyreek Hill, com o Cedric Wilson, o Devante Parker ia ter ali 300 snaps, 400 snaps, assim, com muita boa vontade ao longo da...
Parece o jogo do Devante Parker, o sistema... Do Nerdola lá, como gosta de falar o Thiagão, esse sistema não favorece o Devante Parker,
não.
É outro jogo. Ele, a questão, Thiago, que eu digo aqui, por exemplo, a comparação que eu fiz do Devante Parker com o Enzo Kama, ela não é uma questão de talento, mas de aproveitamento dentro desse time de hoje. Eu acho que o Eric Enzo Kama, ele pode ser aproveitado da maneira como seria aproveitado o Devante Parker. Teria um aproveitamento menor, uma importância menor para o time, entendeu? Porque talento por talento, evidentemente, a gente está falando de um Devante Parker que é um baita de um jogador. O problema do Parker nunca foi talento, nunca foi habilidade, sempre foi lesão e disponibilidade, né? Mas eu acho que o Eric Enzo Kama, ele pode, por exemplo, aparecer... não aparecer no jogo inteiro e, de repente, aparecer em situações de red zone, de você jogar a bola pro alto e você ter um alvo mais alto.
Isso.
Exato. De maneira bem limitada, com snaps bem limitados, em situações bem ocasionais.
Joga assim nos special teams, ele faz a função de gunner também, ele acho que vai cavar um lugar na equipe também por conta dos special teams. O Enzo Kama, ele é um cara que quebra tackles, alinha como running back se for necessário, apesar da altura. Ele é um cara de jardas após a recepção, que também é outro tema do ataque novo do Miami Dolphins. O Parker nunca teve essas características, então assim, similar ao Parker, talvez ali bola contestada e altura, mas nada além disso. São jogadores bem diferentes, né? Então ali, para um cara que vai ter 300, 400 snaps no ano, no máximo, melhor o Enzo Kama, que também pode ser aproveitado nos special teams.
Fora a questão salarial, né? Isso também tem que entrar na equação.
Exato. Ele foi um draft ruim ali, que sinaliza mais a partida do Preston Williams. Não vejo o Preston Williams se mantendo nesse elenco. Tem aqueles outros lá, wide receivers que vieram, o Trent Sherfield, Lynn Bolden. Eu acho que para eles, assim, ficou muito difícil conseguir cavar uma vaga no elenco.
Só para falar de salário, Marcão e Rafa, a gente abriu mão de 6 milhões... e ainda pegamos um third round para 2023, que pode fazer toda a diferença caso o plano seja um all-in. Então, assim, nós precisamos dar um all-in para subir. É os dois first e o third. Faz diferença, cara. Faz diferença.
Claro.
Faz.
Claro que faz. Sem dúvida. E aí a gente precisa botar na equação também a questão salarial, né? Foram 6 milhões de dólares, 6 milhões e meio, se eu não me engano, no Devante Parker, que acabou, não vai pra conta, né? E aí a gente pega um calouro de quarta rodada pra ter uma produção dentro de campo parecida com o que o Parker poderia oferecer esse ano, né? Repito, em termos de qualidade, de habilidade, de nada disso. O Parker é um jogador muito acima do Enzo Kama. A gente diz somente em termos de produção dentro de campo.
E falando do Enzo Kama ainda, né? Ele vem com pedigree de Texas Tech, que já enviou para Miami dois excelentes jogadores. Vocês sabem quem são?
Não.
Zach Thomas.
Opa!
e Joaquim Grant.
Você tava indo bem, velho. Você tava indo bem.
Tava indo?
Joaquim Grant foi ao pro. A gente não pode... Bem ou mal, ele foi... Poucos ao pros nessa década dos Dolphins, né?
Ah, para. Escolha número 224. A gente demorou para escolher de novo. Só voltamos a fazer uma escolha no sétimo round, na sétima rodada. E mais um linebacker, né? Agora aqui um pass rusher, né? Um cara que realmente vem para atacar o quarterback. Mas vamos ver se ele vai entrar em campo para atacar o quarterback. Cameron Goody, vindo da Universidade de Califórnia.
Infelizmente perdemos o Matt Araiza.
Não dá pra esconder o que eu sinto por você, Araiza. É. Não dá. Pô, como é que a gente deixou cair no Bills esse cara, pô? Não é possível. O sonho acabou.
É pra esfregar na cara do Rafa toda vez, ó. Tá vendo, Rafa? Você ficou desmerecendo o Araiza, ó.
Não, depois que a gente parar os caras na linha de 10 do campo deles e ele bater um punch de 93 jardas, aí eu quero ver o Rafa falar que Panther não importa.
Me lixando, eu tô um pouco me lixando. Se tiver um Tua fizer um passe de 30 jardas, já resolveu esse negócio, acabou essa palhaçada.
Fudeu, nunca mais vamos sair fora do Inside the 20. Aí, fudeu, o Araiza tá nos caras, mano.
Aí vai botar o Tyreek Hill pra retornar punch, quero ver o Rafa surtando também, não?
Hang time de 18 segundos, quero ver o Rafa criticar.
Tem que pegar aquele maldito daquele Noah Hipnogni e ficar tomando porrada, retornando punch dos outros. Que desgraça você gastar uma escolha de primeira rodada num jogador desse e ainda tendo o Jonathan Taylor deixando passar, o ódio que me deu nessa hora.
Noah tão ruim que o Brian Flores não pediu lá pro Pittsburgh fazer um trade.
Exatamente. Nenhuma escolha condicional de sétima rodada, essa porra não vale. Caraca, que praga isso. Enfim, Marcos, Cameron Goody, pass rusher vindo da Califórnia. O que você tem pra falar sobre esse rapaz?
Ah, não dá pra esperar nada dele, né, gente? Assim, escolha de sétima rodada, é um projeto, é um jogador pra ser desenvolvido, um projeto de pass rusher. Tem o pedigree do nome, Cameron, né? O último pass rusher chamado Cameron de Miami foi não draftado, não foi draftado e se tornou um monstro, um dos melhores da nossa história. Faço votos para que ele tenha o mesmo desenvolvimento do Cameron Wake aqui em South Beach.
Ô, Thiago, a gente tem na história, até recente, escolhas bem do fundo do draft e até jogadores não draftados que foram desenvolvidos e se tornaram úteis para o time, né? A gente pode falar, por exemplo, do Rashad Jones, que foi uma escolha de quinta rodada, né? E virou um baita de um jogador para Miami. A gente tem no elenco hoje o Nick Needham, que foi não draftado e é titular, é o nosso nickel titular. Será que esse Cameron Goody, a gente que não tem grandes pass rushers, né? E por falar nisso, Miami Dolphins está ativamente no mercado de free agents em busca de um pass rusher. A gente já levou para Miami para alguns testes o Melvin Ingram e nesta semana o Drew Rosenhaus, o todo poderoso agente dos jogadores Drew Rosenhaus.
É o sócio oculto dessa porra, não é possível, velho.
Ele disse que os Dolphins conversaram com ele a respeito de dois dos seus clientes. O Carlos Dunlap, né, que jogou muitos anos no Cincinnati Bengals e que no ano passado estava no Seattle Seahawks, e o Joaquin Hicks, né, que estava no Chicago Bears. Então, assim, estamos procurando um pass rusher. Thiago, não sei, será ou não será?
Eu acho que a gente tem a chance, sim, de conseguir bons nomes no free agency. Acho que o Miami está se tornando rapidamente um time atraente para se jogar. Historicamente, o Miami sempre foi um grande vencedor, um grande protagonista da NFL, e que, miseravelmente, nos últimos 25 anos, a gente virou um lugar, um cemitério de talentos, né? Mas normalmente não era assim, né? A Flórida, com as suas isenções fiscais, também ajuda para jogadores que pensam mais pelo lado contábil. O Mike McDaniel promete um clima de vestiário muito bom e muito diferente daquilo que a gente já teve. Acho sim que os free agents e o Drew Rosenhaus não faz nada porque é amigo do Miami. Pode sim trazer jogadores, mas o mais importante tem que ficar claro. É preciso ver o que esse time que nós temos hoje pode entregar. Sabe por quê, Rafa? Nós temos a oportunidade. Ninguém está aqui cobrando Super Bowl esse ano. O que a gente quer é voltar para os playoffs, chegar no wild card com um gostinho de vitória. Se tiver um home field advantage, então, meu Deus do céu, que alegria o Hard Rock receber um jogo em janeiro. Mas eu tenho medo da gente ficar muito em cima da planilha e perder a qualidade que esse time pode ter em campo. Se a gente... Você vê um mundo onde o nosso time vai começar tão low start como começava com o Brian Flores? Eu não consigo ver a gente começar pior do que a gente começou esses últimos dois anos. Então, eu não acho que é o melhor momento agora de pegar um free agent. Eu esperaria começar a off-season, ver se alguém vai machucar no treino. Cara, nós temos 20 conto. É 20 milhões que a gente tem guardado em banco, é isso?
20 milhões.
É muita grana, pô. Dá pra trazer qualquer um.
Não, por 4 milhões trazer o Melvin Ingram, que era o que ele tinha lá no, em Pittsburgh, eu acho que vale muito a pena, né? Precisa ver se ele quer.
É um baita. Imagine a linha que a gente não monta com cabeça de patê só pra dar aquela rodadinha e deixar a Ogba Ingram. Poxa, fica bom pra caramba.
É, pra mim, na verdade, assim, é óbvio que precisa do Ed, seria muito bem-vindo, mas ainda não. Acho que a Miami ainda tem que ser mais ativo com running back e com um center, pelo menos, ou um right tackle, né? Não sei se vai rolar mais algum trade, mais alguma coisa. Miami tem que ficar de olho aí nos cortes que vão ter após o draft, começo de training camp aí das outras equipes, para ver o que dá para fazer aí, porque, tipo, até que faça alguma troca, sabe? É, já sabe que Preston Williams não vai ficar, mas identifica algum valor, assim, faz alguma troca para um... Acha alguém, cara, não é possível. Com essas
Esse
duas
é
posições,
que...
pra mim, então... Hoje saiu uma notícia do Barry Jackson, até compartilhei com vocês, nesse começo de trabalho do Miami Dolphins, instalando o ataque, a comissão técnica tá considerando colocar o Connor Williams de center. E, tipo, vai tapar um buraco abrindo outro buraco? Não faz sentido nenhum isso.
O que acontece? A gente tem que pensar, a gente tem que analisar o draft como o draft e a free agents como um complementando o trabalho do outro, né? É um trabalho complementar. As equipes que conseguem complementar a sua free agents com o draft e o draft com a free agents, elas conseguem melhores resultados. Foi isso que fez o Los Angeles Rams. Foi no mercado de free agency, usou as suas trocas, draftou bons jogadores, né? O Cooper Kupp é um jogador draftado deles, né? Então faltava um quarterback, foi lá e fez uma troca por quarterback. Faltava o Odell Beckham Jr., foi lá e fez uma troca pelo Odell. Então, assim, o que, que eu tô pensando aqui? Ok, a gente trouxe esse Cameron Goody, mas ainda tá faltando um pass rusher aí. Então a gente precisa complementar o nosso pass rusher. Então a gente tem... Já teve um clown ainda disponível na free agency.
Não, esquece esse cara, mano. Toda vez ele caga na cabeça de Miami.
Tem o Melvin Ingram, você tem...
Isso, agora sim.
Você, uma série de outras opções. O Carlos Dunlap, ano passado, teve 9 sacks. Ele teve um ano extremamente produtivo por uma boa equipe, que é o Seahawks. Né? Então, assim, dá pra gente complementar ainda essa classe de draft, trazendo um ou outro nome aí. Me preocupa muito essa posição de center, porque eu leio coisa atrás de coisa dizendo que a preocupação na posição de center, ela é da mídia e da torcida. A equipe não está preocupada com a posição de center tendo o Michael Dieter lá. Puta merda, isso me preocupa muito. Os caras estão tranquilos com o Michael Dieter. Meu Deus.
Mas o Michael Dieter, vamos lá, ele não é ruim. Ele não é ruim, só que ele é ali medíocre no sentido medíocre real da palavra, mediano.
Mas o seu center não pode ser medíocre.
Não é um cara bom. Então,
não nesse time, não nesse esquema.
Não nesse esquema, mas quem é mais capaz de avaliar o próprio center do que eles?
E... Ah, não, isso aí entra nessa história. Ah, vamos esperar pra ver se dá certo. O cacete, eu já falo logo, não vai dar certo. Entendeu? Essa história que você levantou, por exemplo, que a gente leu hoje do Barry Jackson, de pegar o Connor Williams, um dos melhores left guards da NFL. Vamos dizer aqui, top 15. Tranquilamente top 15. Tirar o cara de uma posição de força pra colocar ele como quebra-galho, como center. Ah, vamos esperar pra ver se vai dar certo. Não tem o que esperar. Não, não precisa esperar. Isso não vai dar certo. Não tem como dar certo. Entendeu? Aí você vai pegar o Austin Jackson e vai botar lá na maldita linha ofensiva do lado do Teron Williams, do Teron Armstead. Cara, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, assim, dá pra resolver. Tem o J.C. Treader ainda disponível, né? Tem o
a informação que tem do J.C. Treader é que, tipo, ele vou ser educado aqui, né? Ele não, decidiu não responder a oferta dos Dolphins, as ligações do Dolphins, e não retornou, não deu nem satisfação. Então, okay. Tipo, sumiu.
Tem outras opções. O Nick Martin disponível, né? Então,
puxando todo mundo que tá disponível aqui, tá?
Lembro de cabeça, é o Nick Martin, tá disponível, que saiu do Las Vegas Raiders.
O Nick Martin, o Josh Andrews, que era center dos Falcons.
Não, esse...
Matt Paradis, que era center dos Panthers.
Nossa, esse é horroroso.
Trey Hopkins, center dos Bengals, que era uma...
Também ruim.
Também ruim. Billy Price, dos Giants.
Pior ainda.
O Josh Andrews, eu falei, né?
Falou.
Brett Jones, que era dos Broncos. BJ Finney, dos Steelers.
Não, o nome é o Nick Martin ou o J.C. Treader. São esses dois, as duas opções. Enfim, e como o Thiago falou, dinheiro tem. Dinheiro tá tranquilo. A gente não vai ter aquela preocupação esse ano. Ah, tem que separar 10, 11 milhões de dólares pra classe de draft. Cara, a gente teve 4 escolhas do draft, começando na terceira rodada. Uma escolha de terceira, uma escolha de quarta e 2 escolhas de sétima. Então a classe desse ano vai ser super barata de pagar. Então tem dinheiro para fazer o que quiser ainda nessa free agency. E tem muito free agent bom, disponível, vindo para ajudar a equipe. Então dá para fazer. Por falar em ajudar a equipe, Thiago, agora sim, vamos falar do homem. Skylar Thompson, cornerback vindo de Kansas State, vem para ajudar a equipe. Será que ele tem condições, neste momento, de ser o terceiro quarterback do time? Ou vamos tentar segurar o cara aí para, de repente, ficar no elenco de apoio, no elenco de treino?
Não, eu acho que é o quarterback que vem para o practice squad, né? O cara que achar que o Tua tá ameaçado porque trouxeram o Skyler Thompson é porque não sabe que a gente já tá até com o Terry Bridgewater, né? Que é um cara assim, esse sim, é pra falar pro Tua, terceira, quarta semana, se a gente não tiver bem porque você não tá performando, a gente tem o Terry Bridgewater, um cara pesado no locker room, no vestiário, pra fazer acontecer. Agora, falaram coisas boas do Sky Thompson, é um cara que realmente é bastante inventivo nas suas jogadas. O Mike McDaniel parece que gosta dele, né? Ele caiu na graça no filme. E, inclusive, ficaram com medo dele ser escolhido como undrafted por outra equipe e quiseram garantir o cara. Porque na sétima rodada da NFL acontece muito disso. As pessoas, às vezes, não sabem. Tem jogador que pede para não ser draftado. Fala assim, não... Já que é pra ser sétimo round, não escolhe eu não. Deixa eu assinar onde é mais perto de casa, minha sogra mora lá, sei lá, tal. E o Dolphins fez questão de trazer o homem e uma grande inspiração também nas arquibancadas, né? Diga-se de passagem, isso tem que ficar registrado nos autos.
Ai, o Marcos tá doido pra falar sobre isso. Fala, Marcos.
Não, acho que ele tem o que é necessário para substituir, para tapar o buraco deixado pela Larwin Tannehill.
Não tem muito o que falar, cara. É um
quarterback de sétimo round, se tiver empregado, se ele tiver empregado em setembro, ele é um vitorioso, ponto.
Miami eu... precisava de um quarterback para ser desenvolvido, isso é verdade. Se vai ser esse cara, puto, um cara de sétima rodada, não sei. Eu acho, ali, disponível, melhor que ele, talvez que seja melhor que ele. Quem poderia pegar? O cara que... Mais um tackle que Green Bay pegou, que era o Rashid Walker, tackle de Penn State. Saiu duas escolhas depois do Skylar Thompson. Cara, mas sétima rodada, tanto fez, tanto faz, entendeu?
Aí eu já vou discordar, porque quem trouxe essa teoria uma vez, e eu li a respeito, e eu concordo muito, foi até o próprio Omar Kelly.
Ah...
Todo ano você tem que pegar um quarterback. Todo ano no draft pega um quarterback. E aí, ótimo, pegou na última escolha, na sétima rodada, entendeu? Se der errado, deu errado. Se ele virar um reserva, se ele virar um reserva do Tua daqui a 3 anos, deu certo pra cacete. Mas deu muito certo. Se ele virar um reserva. Porque hoje a gente tem um Ted Bridgewater ganhando um dinheirão pra ser reserva do Tua. E aí tu pega um moleque na sétima rodada que você fala, ah, ok, esse cara pode ser um bom reserva. Cara, já deu certo. Então, assim, ele é um quarterback móvel, ele é um quarterback de boa estatura, ele é um quarterback que tem um braço muito forte. Agora, só falta uma série de outras qualidades, faltam predicados que, por essa razão, derrubaram ele para a sétima rodada. Mas ele tem, ele é diferente do Tua, ele é diferente do Terry Water. Ele tem características diferentes.
Então, na verdade, assim, ele é bem similar a...
Trabalhar um cara com esse. Fala, Marcos.
Dizem que, eu estava ouvindo o Kyle Krabs falar, ele tem traços muito similares ao do Tua. Né? É um cara bom de RPO, ele é mais... ele joga mais que o Tua correndo com a bola, né? É mais agressivo nesse sentido. Não é um cara que tem a mesma curacidade que o Tua, não é um cara que lança em profundidade, mas ali pro que o esquema pede ali, ele dá pro gasto.
Eu discordo muito porque já começa porque ele é bem mais alto do que o Tua, ele é bem mais forte do que o Tua, e o braço dele é bem mais forte do que o Tua. Então, assim, só por aí ele já é muito diferente do Tua. A similaridade que ele tem com relação ao jogo do Tua é ele ser um quarterback móvel. Só. O Tua tem na sua principal característica a precisão no passe. Ele tem um dos principais. O Skylar Thompson tem como um dos principais defeitos a precisão no passe. Eu acho eles muito diferentes. Né? E eu acho que justamente...
Não sei de onde você está tirando a informação, Rafa, porque não sei onde que você viu. Eu estou até dando conferindo aqui. Skylar Thompson tem 6.2, né? Seria 1,88 aí de altura. O Tua tem 1,85. Cara, 3 centímetros não faz diferença nenhuma. Não é muito mais alto que o Tua.
O Tua é 6.0, né? O Skylar Thompson é 6.2. É uma diferença.
Mas enfim, eu acho que ele não faz o time no sentido de fazer parte do roster de 53. Acho que o Mike McDaniel é inventivo demais para levar 3 quarterbacks para jogo, mas obviamente que é um projeto deles, né? Do novo staff. Com certeza é algo que o pessoal que chegou tá mapeando e queria ele, inegável.
Se eles gostaram do rapaz a ponto de draftar, cortar e ir pra arriscar ele ir pro practice squad, eles vão ficar com medo e vão querer trabalhar com 3 quarterbacks. Lembra quando o Adam Gase tinha 4 quarterbacks no elenco?
Que mas não, o Adam Gase
tinha medo de perder todos? Vai fazer a mesma coisa agora, a mesma lambança.
Vamos finalizar aqui. A gente vai falar agora os jogadores que foram contratados como free agents, não draftados. Né? E aí eu vou querer saber de vocês se tem alguma coisa que preste, tá? Mas também a gente não precisa render tanto isso, né? Porque aqui é a Xepa. Mas vamos ver se sai um Nick Needham aí da Xepa. A gente começa aqui com o Owen Carney, que é um pass rusher de Illinois. O defensive lineman, né? O jogador de linha defensiva Ben Steele, de Nebraska. Mais um receiver, Tanner Connor, de Idaho State. Outro pass rusher, DeAndre Johnson, esse vindo de Miami, The U, então jogador da casa. Defensive tackle, Jordan Williams, de Virginia Tech. O defensive back, Elijah Hamilton, de Louisiana Tech. Outro recebedor, Brylon Sanders, de Mississippi Ole Miss. O center, Ty Clary, de Arkansas.
Tá aí, hein? Tá aí, hein? Olho no homem, hein?
Eu, hein? O corner, Carter Corrul, de Texas A&M Commerce. Aí, ó, vocês não queriam Panther? É aqui que pega Panther. É aqui, como undrafted. Tommy Heatherly, de Florida International. É aqui que pega Panther. Muito bem.
Imagine o maluco ser Panther de FIU. Deve estar acostumado a chutar 300 bolas por jogo.
Exatamente.
Também.
Exatamente, né? Então pronto, tem experiência nisso. O running back, Zaquandre White, de South Carolina.
Esse aí talvez tenha potencial.
Um jogador de linha ofensiva, o Blaise Andrews, de Minnesota. Outro jogador de linha ofensiva, Kellen Dish, de Arizona State. Outro defensive back, esse aqui joga tanto como corner como safety, Verone McKinley, de Oregon, ex-companheiro do Jevon Holland. Galera, Thiagão, e aí, parceiro?
Ah, eu acho que o Miami tem a cultura de valorizar esses caras, né? Você deu o exemplo do Nick Needham, né? E a gente já falou do Preston Williams. Esses dois caras, por exemplo, nas classes deles, eles não foram escolhidos, né? A gente tem o próprio Savon Ahmed ou o Gaskin, um dos dois também. Enfim, eu acho que, obviamente, que esses jogadores estavam sendo monitorados, mas são todos projetos, a maioria vem para tentar fazer parte do time. Lembrando que, nesse momento, os rosters podem ter até 90 jogadores, né? E depois cai para 53 ao longo dos meses, é isso?
Isso, com o training camp são 90, sim. Aí vai chegando no... Agora...
Não, aí já...
Eles... É. Não, o training camp é 90 e o elenco final 53.
Isso, 90, vai lá e vai cortando. É igual o Big Brother, vai metendo no paredão e
isso.
Vai embora.
Aí, daí a NFL resolveu fazer mais nessa graçola, porque antes a data de corte era a última, né, para todos. Agora, cada semana, corta ali 10 até finalizar os 53.
Pra ficar aquele clima terrível.
Terrível, tem paredão toda semana de agosto.
De dia 3, o Mike McDaniel sabe encontrar uns bons talentos, né? O ano passado, eles escolheram ali o Trey Sermon, acho que na terceira ou quarta rodada, e o Elijah Mitchell no terceiro dia. O Elijah Mitchell foi quem teve mais toque na bola, mais que qualquer outro running back de São Francisco. Então, acho que o Zaquandre White tem um potencial aí de virar alguma coisa. Não espero que ele seja o Jonathan Taylor no dia 1, mas só de conseguir levar a competição e desbancar o Myles Gaskin e o Salvon Ahmed já é um bom sinal. E o outro não draftado que foi bem elogiado, inclusive, teve gente comparando ele, sabe com quem? Com o próprio Duzão, é o Kellen Dish. Comparado com o Duzão, por causa da força, do porte, do atleticismo, né? Então, teve o pessoal do 3 Yards Per Carry fazendo essa comparação aí. Óbvio que com mais experiência do que o Duzão. Duzão que também, se você ouviu o podcast com o Travis Wingfield semana passada, não, o Duzão não fica mais nos Dolphins, infelizmente. Muita gente perguntou, voltou a perguntar aí, então, atualizando vocês novamente. E acho que esses dois aí pode sair alguma coisa. O resto eu acho muito difícil, Rafa.
Eu vou até ser um pouco mais ousado aqui na minha avaliação. Eu confesso até que eu gostei mais dessa classe de não draftados do que do próprio draft em si.
Miami teve que ser agressivo para ir buscar esses caras.
Exato. E Miami foi agressivo, né? Eu acho que Miami trouxe alguns nomes interessantes. O Kellen Dish, né, o jogador de linha ofensiva, eu acredito até que faz o elenco final de 53, tá? Eu vou ousar nesse sentido. Eu acho que o Verone McKinley é um jogador que também pode ser aproveitado. Ele joga tanto como corner, como safety, né? Então Miami também tem uma, vive um momento de indecisão na posição de safety. Ele já tem experiência jogando ao lado do Javon Holland. Eles se conhecem dos tempos de Oregon. Era a dupla de safeties de Oregon. Então acho que isso pode jogar a favor desse menino. É, o Zach Andrew White também acho que pode fazer o time no lugar aí do Savon Ahmed. Né? Então, só eu já falei três nomes e eu não me surpreenderia se algum quarto nome viesse. Sinceramente, eu acredito até que possa sair quatro nomes dessa lista extensa fazendo o elenco. Eu gostei, claro, evidentemente, eu não estou empolgado aqui, gente. Não é que, tipo, empolgou, não é isso. Mas eu achei que é uma lista interessante. Acho que foi uma xepa bem feita pelo Chris Greer, pelo Mike McDaniel. E eu gostei dos nomes que saíram. Eu acho que dá para garimpar aí alguns nomes que possam ajudar no elenco. E quem puder ficar no elenco de treino e se desenvolver, de repente, pode sair alguma outra coisinha aí.
Posso fazer uma bold prediction em cima do que você falou?
Manda.
Posso estar falando uma grande besteira aqui e não acontecer. Mas eu acho mais provável ficar no elenco o Zaquandre White e o Salvon Ahmed do que o Miles Gaskin. Porque quem draftou o Ahmed foi o próprio Mike McDaniel nos Niners. E daí quando os Niners cortaram, o Dolphins pegou. Já tem essa conexão antiga aí.
Eita, ousado menino, hein? Ô Thiago, tá abusado ele, hein?
É o nosso Leão Lobo, né? Sabe tudo nas entrelinhas.
Ah, vai se fuder, só para você corta no edição.
Que é isso, o cara é mais que insider, mané. Tá louco.
Lobo.
Mas ó, falando sério, eu tô bem na linha do Rafa e eu acho que a grande explicação desse meu otimismo, senhoras e senhores, é que nós temos no nosso staff técnicos que foram contratados vindos do college, né? Nós sabemos que o nosso staff já anterior, do Chris Greer, sempre teve muito bem mapeado os atletas. Acho que tem chance, sim, de dois a três jogadores desse bando aí fazer o time, que seja o Zaquandre White, que seja o Kellen Dish. Acho difícil, se o cara tá comparado ao Duzão, acho que é complicado, pode ser que não tenha tanta chance assim como o nosso Duzão não teve. Mas se eu pudesse escolher um cara para fazer sucesso, seria esse center de Arkansas, Ty Clary. Arkansas é da SEC, né? É da grande, né? Vamos dizer assim, competitividade da NCAA. E a gente tem o nosso técnico de linha ofensiva, ele acabou de chegar do college, né? Inclusive ligaram ele para alguns dos prospectos que acabou não se confirmando. Você não acha, Rafa, que se ele esperou para escolher esse cara lá no undrafted, não é porque já estava de olho no menino faz tempo?
Pode ser. A Universidade de Arkansas também tem alguma tradição com relação à linha ofensiva, né? Então, pode ser uma surpresa, né? Eu acho assim, eu falei aqueles três nomes, né? E tô esperando uma quarta surpresa. Pode ser o Ty Clary. Perfeitamente possível. O defensive tackle vindo de Nebraska também eu vou ficar de olho. Né? Eu vou ficar de olho nesse garoto porque eu já li coisas interessantes sobre ele. Embora a nossa posição de defensive tackle seja uma área de força da equipe, né? Ele vai ter um pouco mais de dificuldade com relação a esse ponto. É uma área de dificuldade da equipe, né? Uma área forte na equipe. Então, talvez o Ty Clary possa sobressair pela fragilidade na posição que nós temos hoje. Então, por isso, pode ser que ele seja uma opção. Galera, chega, Tiagão. Chega, Marco. Vambora. Chega, já deu, né?
Ah, foi ótimo. Um grande episódio. Vamos que vamos. Semana que vem tem mais Finscast. Siga lá nas redes sociais, @brdolphins no Twitter, @miamidolphins.br. E eu vou me despedindo, torcendo para que esses jogadores tenham uma vida longa com a gente ou que o Chris Greer consiga passar para frente por algum valor, né? Porque não dava para esperar muito que viesse nesse draft, era lucro. E, enfim, né? Já a gente consegue responder algumas perguntas. Por que que o Mac Hollins não ficou? Por que que o Devante Parker foi embora? A vinda do Eric na quarta rodada pode explicar muito disso. O Tindall era um jogador que a galera já estava monitorando, então, muito bem. E é isso, né? Eu acho que de destaque foi isso.
Isso aí, galera, também não percam o nosso glorioso Hard Rock Stadium como palco da Fórmula 1 nesse próximo domingo aí, transmissão da TV Bandeirantes. Não percam, gente. O estádio tá lindo demais. Tem vídeo mostrando lá no Instagram todo o projeto, todos os camarotes e tudo. Vai ficar bem bacana, vai ser uma corrida épica aí para marcar aí uma nova fase da Fórmula 1 nos Estados Unidos.
Aproveita e se despede, Marcos.
E é isso aí, galera. Muito obrigado por aguentar com muita paciência e muito carinho a nossa falação aqui. Boa semana a todos. Semana que vem estamos de volta.
Maravilha. Tá falado, galera. Classe de draft e de undrafted toda destrinchada aí para vocês, né? A respeito do que a gente avaliou com relação ao draft do Miami Dolphins, como é que nós nos saímos, né? E eu acho que para fechar, eu acho que todo torcedor do Miami Dolphins tem que ficar muito satisfeito com o draft desse ano, porque a gente precisa deixar muito claro que do draft desse ano a gente saiu com o Tyreek Hill. A verdade é essa. Vocês estão pensando só no Channing Tindall, só no Cameron Goody, no Skylar Thompson? Não. A gente tem que colocar na equação que a gente conseguiu, através das escolhas do nosso draft, um dos melhores wide receivers da liga nos últimos anos, no Tyreek Hill. Então, o Miami Dolphins é, sim, um dos grandes vencedores do draft de 2022. Espero que vocês tenham ficado felizes com isso. Espero que vocês tenham ficado felizes também com o Fizzcast dessa semana. A gente fica por aqui e voltamos na próxima semana com outro Fizzcast para você. Muito obrigado a todos pela audiência, obrigado pela paciência em nos aturar por mais de uma hora. Até a próxima semana, galera. Valeu, abraço, Fizzcast!